Amém? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, a tua provisão, tua suficiência, a forma maravilhosa como o Senhor sempre supera tudo, Deus, supera cada pensamento, o Senhor opera em nós muito, muito além daquilo que podemos pedir ou pensar, o poder de Cristo que opera em nós, através de nós. Acima de tudo, obrigado pela família, irmãos e irmãs, o afeto, o carinho, a comunhão, o relacionamento, a partilha, o pão, a vida repartida, Pai. Bendito seja o teu nome. Quero já clamar pelo encontro que vamos ter ali na Luz para os Povos, na Serrinha. Esse encontro lá, Deus, do Ministério Rema, e trabalhar lá e edificar, sermos edificados no poder do teu Espírito, segundo a tua palavra, até que Cristo venha. E que o nosso coração mesmo transborde de revelação, de entendimento, na medida em que nós nos colocamos na tua presença, na comunhão uns com os outros. É com essa ousadia que nós entramos diante do Senhor, como Pai, nos assentamos ao redor dessa mesa preparada e ministramos e somos ministrados em virtude. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre todos e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus. O Senhor, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente quer concluir aí aquela reflexão que a gente começou no domingo, né? O princípio do sendo tarde, passemos para o outro lado. Então isso é um princípio, né? Quando a gente imagina, pensa que há um limite, ele está sempre nos desafiando, nos levando, nos chamando a irmos a pensamentos que nós ainda não fomos, a caminhos que nós ainda não fomos, né? Então, não é o Senhor andando nos nossos caminhos, mas somos nós andando nos caminhos do Senhor. Quando Deus vem caminhar conosco, é para abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver o que ainda não foi visto, discernir o que ainda não foi discernido. Amados, a gente tem insistido aqui, insistido mesmo, e isso tem que ficar claro no nosso coração. Quando Deus nos conclama a oração, não é para que Ele nos entenda melhor, e muitas vezes os processos estão lentos na nossa vida, não é porque Deus ainda não entendeu a nossa oração, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece as nossas necessidades todas quando nenhuma palavra chegou ainda na nossa boca. Então Deus não precisa da nossa oração para Deus não precisa dessa nossa oração para poder entender o que nós estamos pedindo e quais são nossas necessidades. Mas Deus, ele nos chama à oração para que, em conversando conosco e nos levando a essa meditação, essa reflexão espiritual, a oração firmada nas promessas do Senhor para a nossa vida, nós possamos finalmente discernir o que o Espírito dele tem para falar ao nosso coração através da sua palavra. Ramon, manda um direct lá e a gente vai conversar sobre isso. Faço questão de conversar com você sobre esse assunto, essa palavra profética de Joel, tá bom? Abramos nossas Bíblias então lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, Evangelho de Marcos capítulo 4, verso 35, que diz: "E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos." Então a gente teria muita coisa, já compartilhamos sobre muita coisa aqui, né? Falamos aqui sobre essa questão de que, mesmo sendo o Senhor nos chamando, mesmo sendo um mandamento dele, mesmo a gente estando em obediência e orientação, os ventos se levantarão de modo contrário. Mesmo Cristo estando conosco, né, vem o temporal. Então, é uma bobagem, é uma ilusão, é uma infantilidade da nossa parte achar que o fato de a gente estar obedecendo, cumprindo uma vocação, um chamado, e que Cristo está conosco no mesmo barco, nós não vamos enfrentar dificuldades. Como diziam os antigos, numa linguagem mais castiça, que a gente não vai enfrentar vicissitudes nessa vida. Bom, mas eu não queria terminar a semana sem trazer uma reflexão aqui sobre um aspecto fundamental dessa questão de, sendo já tarde, nós sermos comissionados, convocados, chamados, orientados, dirigidos, impulsionados, movidos pelo Espírito de Deus. Eu não quero aqui economizar sinônimos, então depois você ouve isso aí de novo e de novo, várias vezes, porque eu estou insistindo nos sinônimos, é isso mesmo, é um impulso, é uma vocação, é um chamado, é um movimento, é uma indução, é um arrasto, né? É o Espírito de Deus nos movendo a uma realidade, a uma transposição, uma transgressão daquilo que são nossos aparentes limites, a nossa aparente cultura. E aí ele diz que uma condição imediata para isso é que eles tiveram que deixar a multidão. Amado, nós precisamos admitir que nós temos apego à multidão. Jesus tinha compaixão da multidão, mas não tinha apego à multidão. E muitas vezes hoje as pessoas têm apego à multidão, mas não têm compaixão delas. E é exatamente porque muitas pessoas têm apego à multidão e não compaixão delas, é que elas estão se recusando a fazer o movimento que é de deixar a multidão, para que a multidão possa ser inspirada a um outro limite, a um outro discernimento, a uma outra compreensão, que enquanto nós estivermos apegados à multidão, eles não vão ter. Então, para que nós possamos trazer à multidão uma outra perspectiva, um outro entendimento, nós temos que saber ter compaixão da multidão, e porque temos compaixão da multidão, a gente deixa a multidão e vai ver e vai perceber e discernir as realidades da multidão a partir de uma outra perspectiva. Quando a gente tem apego à multidão, a gente fica envolvido nas demandas da multidão, a gente fica agarrado às demandas da multidão, e a multidão já traz para nós as necessidades e as soluções pretendidas. Se a gente for olhar aqui, né, assim como a gente tem aqui em Marcos capítulo 4, que eles deixaram a multidão, então vamos ver aqui, ó, lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus se prepara para nos dar o sermão do monte, a gente já fez essa reflexão. Então Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, falou com os seus discípulos. Então a mensagem de Jesus no Sermão do Monte, aquilo que Jesus quer operar na nossa vida, não é no contexto da multidão. É tendo sensibilidade. Então, a partir do momento que a gente tem a sensibilidade da multidão, a gente não pensa, não avalia, não decide e não faz coisa alguma a partir da multidão. Então Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Jesus, sendo já tarde, chamou os discípulos a uma outra realidade, a uma outra dimensão, a um outro nível de compreensão. E a primeira coisa que eles tiveram que fazer é deixar a multidão. Eu tenho visto muitos líderes se corromperem na sua vocação, porque não tendo compaixão, não tendo a percepção, não tendo a sensibilidade para a multidão, acaba se tornando apegada à multidão e fazendo da multidão um uso próprio em benefício da sua própria carência e da sua própria cobiça, da sua própria vaidade. E aí, em vez de apresentar, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, em lugar de apresentar para a multidão uma direção, acaba usando da multidão para satisfazer seus caprichos. Então existe muito fisiologismo hoje em dia. Existe muita coisa feita em nome da multidão, explorando a multidão, se beneficiando da multidão e não orientando a multidão, porque existe um apego, né? Um apego emocional, um apego físico, um apego fisiológico, um apego conveniente às multidões. Então muitas vezes as pessoas estão trabalhando no sentido de reunir as multidões, e aí, apegados à multidão que os cerca, deixam de ter a sensibilidade necessária para dar orientação à multidão e para trazer revelação à multidão. Amém? O pessoal está falando que está muito baixo aqui, será? Meu volume está máximo aqui, eu também estou falando um pouco alto. Então é isso, né? Então eu quero deixar essa palavra de exortação, cuidado, muito cuidado, para você não estar fazendo as coisas, você está buscando as coisas no sentido de ter a aprovação de um coletivo numeroso, de estar vivendo em função, né, de ter aí um séquito numeroso. Então, é brincadeira, sabe assim, chega assim, da angústia de ver como que às vezes você vai conversar com alguns líderes e a forma primeira e primária que esses líderes têm de avaliar seu ministério são os números. São os números. E aqui Jesus está dizendo: olha, cuidado. Desapegue-se dos números e apegue-se à orientação e à direção do Espírito Santo. Porque quando você se apega aos seus números, a primeira coisa que você vai perder é a orientação e a direção e a sensibilidade para ser guiado, dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Se eu quiser romper na minha vida, se eu quiser romper no ministério, se eu quiser de fato conhecer outros limites na minha vida e outros limites na minha vocação, eu tenho que me desapegar desses números. Eu tenho que me desapegar dessa carência, né, dessa demanda que muitas pessoas têm de mensurar a sua vida, seu ministério e a eficácia dele a partir da quantidade de pessoas que o cercam e que o reconhecem. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, não trabalhe em função disso, não vive em função disso. É porque Jesus, vendo isso, ele sempre procurou um lugar de perspectiva, de sensibilidade, de percepção, de discernimento. Então, tá tudo certo, tá tudo muito bom, enquanto isso não compromete, enquanto isso não interfere, enquanto isso não determina suas decisões, suas escolhas. A partir do momento que a multidão, a partir do momento que os números forem determinantes das suas decisões, então você pode ter certeza que o Espírito Santo já não é mais o nosso guia nem o nosso orientador. E pode ter certeza que a partir do momento que são os números, os quantitativos que determinam a eficácia do nosso ministério e não a nossa sensibilidade à voz do Senhor, você pode ter certeza que nós também vamos nos acomodar ao lado de cá das coisas e não vamos querer atravessar para o lado de lá. Amém. Então, forte abraço, que Deus continue mesmo renovando, inspirando, iluminando os olhos do nosso entendimento. Então, eu não queria, de novo, né, semana passada a gente falou sobre isso, e eu não queria concluir essa semana, até porque a gente tratou de um princípio tão desafiador. E ainda que não, a gente não tenha tido condição, a nossa participação de mesa essa semana aí foi toda por escrito, na forma dos testemunhos. Eu não queria encerrar essa semana sem pelo menos tratar desse aspecto, desse princípio que a gente meditou e Deus colocou no nosso coração. Então, baseado nisso. Ei, Brunão, entrou aí, ó. É bom assim, Bruno. Não tem hora não, viu? Forte abraço. Obrigado aí por tudo, viu? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E valeu. Benção aí, ó. Amo o que você carrega e Deus te dê saúde, paz. Gente, um abração. Fica na paz. É sempre maravilhoso, bendito participar dessa mesa com todos aqui.